Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil. Que vocês sabem, é um programa feito para vocês que ouvem a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. E nós aqui informamos você de tudo o que acontece no Senado Federal e muito especialmente o que estão fazendo os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo na apresentação, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Marcela que vai pegar uma folga de uns dias aí, né?
É verdade.
Marcela.
É verdade.
Depois desse esforço especial nas eleições, né?
É verdade, mas na semana que vem estamos aí, se Deus quiser.
Muito bem, muito bem. Até o pessoal não morrer de saudade, né? Mas é isso. Então, vamos agora também cumprimentar o nosso Wellington Araújo na técnica. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Wellington.
Eu também tenho 2 dias, viu?
Tá.
Muito bem. Ah, é, tá todo mundo que trabalhou.
Ele cobra lá pra garantir.
Eu tô dizendo, né? É verdade, ele cobra mesmo. E na produção de estúdio, a Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. E hoje até nós vamos continuar falando um pouquinho, né, também algumas notícias ainda de repercussão da eleição, né?
É verdade, é verdade.
Embora já tenha outros assuntos também, né?
É.
Mas é isso, né? E vamos dizer agora o que tem no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre a participação da sociedade na elaboração do novo Código Penal.
É um código que tem, né, um papel, depois da Constituição, um papel mais importante. E é muito bom que a sociedade brasileira toda participe, mande emendas, escuta, sugira.
No quadro Projeto do Dia, você vai conhecer a proposta do senador Ciro Nogueira, do PT do Piauí, que torna crime a criação de perfis ou identidades falsas na internet com o objetivo de tirar vantagens ou causar danos a terceiros.
Um dos mais comuns é a criação de perfis falsos na internet. E os alvos podem ser tanto pessoas famosas quanto os mais simples cidadãos, né? Que de uma hora para outra tem seus nomes, informações pessoais e até sua imagem divulgadas por toda a rede.
No Som Brasilis, o grande Almir Sater, né, uma grande figura da música tradicional brasileira do interior. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre a inadimplência no Brasil.
O estudo do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, aponta que 41% dos consumidores brasileiros já tiveram o nome sujo e foram impedidos de fazer compras a prazo.
É, de acordo com a pesquisa, os consumidores de baixa renda são os mais sujeitos à inadimplência. Os principais motivos são a falta de planejamento financeiro e a dificuldade de prever quanto vão pagar efetivamente nas compras parceladas.
Ou seja, a pessoa acha assim, não, isso
vai dar.
Esse valor vai dar, mas às vezes tem um imprevisto na família, às vezes você perde o emprego, às vezes tem várias situações que aí
obriga
a pessoa
você a
acaba
pagar o mínimo, às vezes.
Exatamente. E aí a pessoa acaba ficando com o nome sujo, né? 31% das famílias com renda de até R$ 3.825 declararam que já tiveram o nome inscrito no SPC e 13% assumiram que estão neste momento com o nome sujo.
Nessa pesquisa aí do SPC também, né, no caso de famílias com renda acima de R$ 3.825, 4% estão com o nome no SPC e admitiram que também já estiveram anteriormente nessa situação.
28%, né?
28%.
Já admitiram, né?
É.
Então, o estudo também aponta que as pessoas com menor grau de instrução estão mais propensas à inadimplência. Para o economista do SPC Brasil, Nelson Barrizelli, a falta de informação sobre os chamados juros embutidos faz com que as pessoas optem pelo crédito fácil, sem perceber que não vão conseguir quitar a dívida.
De acordo com a pesquisa, os consumidores com menor renda e menos escolaridade são também os que têm menos interesse em buscar informações sobre as taxas de juros.
Apenas 59% das famílias com renda até R$ 3.825 procuram informações sobre os juros. No caso das famílias com maior renda, esse percentual sobe para 81%.
Os consumidores que não conseguem honrar os compromissos e por isso têm o nome inscrito no SPC ficam impedidos de fazer novas compras a prazo.
Para voltar a ter crédito na praça, é preciso quitar as dívidas e solicitar às empresas a regularização do cadastro.
Bom, um projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pretende agilizar a retirada do nome desses consumidores do SPC e do Serasa, né? Outro órgão de restrição ao crédito.
A proposta reduz de 5 para 2 dias úteis o prazo para que as empresas comuniquem aos serviços de proteção ao crédito a correção das informações referentes ao consumidor que já pagou suas dívidas.
Para Antônio Carlos Valadares, o prazo de 5 dias estabelecido no Código de Defesa do Consumidor não faz mais sentido, já que as novas tecnologias permitem uma comunicação praticamente instantânea, né, entre as empresas.
O texto já foi aprovado no Senado e está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre a inadimplência e os serviços de proteção ao crédito.
E bom, quem não teve algum problema de inadimplência alguma vez na
levanta
vida, né?
Levanta a mão, né?
Levante a mão, né? Ou não conhece alguém na família que tenha tido. E realmente a pessoa tem que prestar atenção nos juros. Porque feliz assim, esse juro cabe. Mas na verdade você está sendo explorado, né? Muitas vezes você está sendo explorado, porque é um juro absurdo, né? Então você tem que prestar atenção. E mais porque há uma tendência agora à queda, né, nos juros, mas tem gente que ainda procura,
pesado,
né? Procura meter um juro pesado, até aproveitando do fato de que uma parte das pessoas não se preocupa muito em saber qual é o juro, né, que vai pagar. Então, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz.
E você que está em Teresina, agora é hora do Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
Mostra Saliências 2, Objeto em Missão, está em cartaz na Casa da Cultura de Teresina. A exposição está aberta para visitação até o dia 30 deste mês, no horário de funcionamento da Casa da Cultura, de 8 da manhã às 5 da tarde. A mostra conta com 11 artistas expondo esculturas e objetos arte, com curadoria de Avelar Amorim. A Casa da Cultura de Teresina fica na rua Rui Barbosa, 348. A entrada é franca. Ainda na capital piauiense, nesta quinta-feira, a Ciranda da Alegria é mais um evento realizado pelo projeto Poetas do Porvir, com o objetivo de arrecadar brinquedos para doações no Dia da Criança. Participação das bandas Bia e os Becks, Sapucaia, Eu Capial, BR-316 e Coxá, no Coreto da Praça Dom Pedro II, a partir das 18h.
Agora.
Essa foi boa, os
deixa
dois.
Que eu deixo, né?
Tudo
8 horas e 46 minutos em Brasília. Agora vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O prazo para que os senadores apresentem alterações ao projeto do novo Código Penal foi estendido até o dia 5 de novembro. O texto está sendo analisado por uma comissão especial, que deverá votar os relatórios parciais até o dia 20 de novembro. A apresentação do relatório final está prevista para o dia 27 do mesmo mês. As alterações nas datas foram solicitadas pelo presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. A ideia é dar mais tempo para o recebimento de emendas, já que o Senado reduziu o ritmo de trabalho por conta das eleições municipais. Além das alterações propostas pelos senadores, o projeto de Código Penal tem recebido muitas sugestões da sociedade. Mais de 9 mil cidadãos já enviaram pela internet críticas, sugestões e comentários sobre o texto. O senador Eunício Oliveira destacou a importância desse tipo de participação.
É o código que disciplina a relação entre pessoas. Por esse motivo, disciplina toda a sociedade, coordena tudo do ponto de vista da convivência da sociedade, das limitações, dos direitos e dos deveres do cidadão. Então, ele é um código que tem, né, um papel, depois da Constituição, um papel mais importante. E é muito bom que a sociedade brasileira toda participe, mande emendas, discute. escuta, sugira.
O endereço para que o cidadão envie sugestões à proposta do novo Código Penal é www.senado.gov.br/alosenado. Uma comissão de juristas deve apresentar ao Senado propostas de mudanças na Lei de Execução Penal, mas parlamentares já vêm discutindo projetos que tornam mais rigorosas as regras para concessão de benefícios aos presos. Esses projetos servirão como base para o trabalho dos juristas. Uma das propostas, de iniciativa da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, estabelece que a saída temporária dos presos só ocorra uma vez por ano. Outro projeto que já foi aprovado no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados dificulta a liberdade condicional e aumenta o tempo de permanência na prisão de condenados por crimes hediondos. Já uma matéria em exame na Comissão de Constituição e Justiça do Senado tira o direito à liberdade condicional do detento que cometer falta grave na prisão, como explica o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso.
A lei não prevê expressamente nenhum gravame quanto à obtenção do livramento condicional, na hipótese de cometimento de falta grave. Em outras palavras, o condenado pode incidir em uma daquelas condutas ilícitas e, mesmo assim, alcançar o referido benefício em curto espaço de tempo, conquistando a liberdade, embora tenha demonstrado a sua não readaptação ao convívio social.
A Lei de Execução Penal está em vigor desde 1995 e já foi alterada por outras 14 leis.
Destaques do Senado.
Você ouve o Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
E agora chegou o Minuto Cultural para os nossos amigos da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, nesta terça-feira, às 19h, o Cine Clube Avenida exibe O Padre e a Moça, filme de Joaquim Pedro de Andrade, inspirado em poema de Carlos Drummond de Andrade. O filme, realizado em 1966, traz no elenco Paulo José, Helena Inês e Mário Lago, e integra a mostra Joaquim Pedro, 80 anos, iniciada em agosto. O Cineclube funciona no auditório do Shopping Avenida, na Avenida Dom Luiz 300, subsolo. Depois do filme, haverá um debate. A entrada é franca. Ainda em Fortaleza, no Cuca Che Guevara, nesta quinta, o projeto Multiacesso traz o espetáculo João Botão, com o grupo Teatro Máquina. A peça tem direção de Fran Teixeira e começa às 15h no Cine Teatro, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará.
E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Almir Sater instrumental. No ano de 1985, o violeiro, compositor e cantor Almir Sater lançou seu primeiro disco totalmente instrumental. Intitulado Instrumental, o álbum apresenta a peculiar sonoridade regional do músico mato-grossense, mas que também ousou agregar elementos de música eletrônica e instrumentação pouco usual na música sertaneja, como o berimbau e a cítara. Almir Eduardo Melk Sater nasceu em 14 de novembro de 1956, em Campo Grande. Ele começou a tocar violão ainda criança, mas, ironicamente, só descobriu a viola caipira no Rio de Janeiro, onde foi estudar direito. Ele então desistiu de ser advogado e foi ter aulas com o renomado violeiro Tião Carreiro. Mais tarde, voltou para Campo Grande e formou a dupla Lupi e Lampião. Em 1979, Almir Sater foi tentar a sorte em São Paulo. Lá, acompanhou cantoras como Tetê Espíndola e Diana Pequeno, além de integrar o show Vozes e Violas. Sua estreia em disco foi em 1981 e, de lá para cá, firmou seu nome como um dos mais talentosos músicos regionais do país. O álbum instrumental, lançado em 1985 pelo selo Som da Gente, contou com a participação de vários músicos convidados, como Alzira Espíndola, Papete e Tavinho Moura. Do disco instrumental, que teve direção musical do próprio Almir Sater e produção executiva de Marcos Vinícius, vamos ouvir a recriação de Rio de Lágrimas, clássico do mestre Tião Carreiro. Participam desta gravação os músicos Capenga ao violão e Carlão de Souza no violão de 12 cordas. Rio de Lágrimas com Almir Sater, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, Almir Sater no Som Brasilis de hoje. O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Leutério.
E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.